Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da Rádio UFM. Esta é a edição 721 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Em Londrina, dia de céu nublado e com previsão de chuva. A mínima durante a manhã foi de 19 graus, podendo chegar a 31. Vamos aos destaques de hoje. Reitoria da UEL pede à ALEP suspensão de tramitação de projeto de lei que reconfigura a forma de gestão dos hospitais universitários. Governo estadual elaborou documento sem a participação de representantes da universidade. Círculo de Mulheres abre espaço para conversa sobre como lidar com emoções em relacionamentos. Condenado a sustentar os céus para sempre, Atlas vive sob o domínio da perfeição. Na coluna Mitos na Atualidade, Sônia Lunardon Vaz comenta a batalha do ser humano contra o estresse diário. Espetáculo Rock Symphony in Concert reúne Orquestra Sinfônica da UEL e Banda Senhor Bonifácio. Evento terá versões exclusivas de grupos de rock que marcaram a história, como Queen, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd e Guns N' Roses. Com 10 músicas autorais que misturam blues, rock, jazz, soul e funk, Matheus Mendes lança hoje seu segundo álbum, Bad, Bad Blues.
A UEL e você.
A reitoria da UEL e a diretoria superintendente do Hospital Universitário, HU, manifestam preocupação com a tramitação do projeto de lei 522 de 2022, que dispõe sobre a gestão dos hospitais universitários estaduais no âmbito do Paraná. O projeto foi apresentado pelo governo do estado em 30 de novembro à Assembleia Legislativa. O gabinete da reitoria enviou ofício ao presidente da ALEP e aos deputados estaduais solicitando a suspensão da tramitação do projeto de lei para possibilitar a realização de reuniões, audiências públicas e a ampla participação não só das universidades e dos hospitais universitários, mas também da população que hoje se beneficia dos serviços de saúde prestados. De acordo com a reitoria da UEL e a superintendência do HU, a SETE, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e a CESA, Secretaria de Estado da Saúde, convocaram reunião com reitores e direções dos hospitais universitários em 23 de maio deste ano, com o objetivo de debater o planejamento dos hospitais universitários estaduais. Após intenso debate, ficou acordada a constituição de grupos de trabalho para tratar do tema. A UEL indicou os nomes da administração que trabalhariam na temática e, desde então, buscou-se insistentemente notícias sobre o início dos trabalhos. Entretanto, os grupos de trabalho nunca foram convocados. Ainda segundo a reitoria e a superintendência do HU, o projeto de lei apresentado sem a participação da UEL em sua elaboração reconfigura a forma de gestão dos hospitais universitários com significativos impactos nos processos acadêmicos e assistenciais hoje instituídos. Dada a relevância e a dimensão dos serviços prestados pelo HU, é de extrema importância que as especificidades institucionais fossem consideradas na discussão do projeto de lei. O regime de urgência solicitado na mensagem do governador pode limitar a análise da proposta, que não teve a contribuição dos hospitais universitários e das universidades. A UEL aguarda a resposta do governo estadual. O uso de máscara volta a ser obrigatório em ambientes fechados da UEL a partir da próxima segunda-feira, 5 de dezembro. O ato executivo que regulamenta a medida foi assinado hoje pela reitora Marta Fávaro. O documento também recomenda o uso de máscara facial de proteção individual em ambientes abertos da universidade. O ato ainda reitera a obrigatoriedade da utilização de máscara para indivíduos que apresentarem sintomas respiratórios tanto em ambientes abertos quanto fechados. O documento é válido até 22 de janeiro de 2023. A decisão considera a análise e a recomendação do Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 da UEL, que considera o aumento no número de casos de Covid-19 na maioria dos estados, inclusive no Paraná e no município de Londrina, e as evidências de que o uso adequado de máscara de proteção facial auxilia na redução da incidência da doença sem diminuição no efeito de proteção nas novas variantes e subvariantes identificadas. As disposições do ato executivo não se aplicam aos servidores, docentes e estudantes atuantes no hospital universitário, hospital veterinário, clínica odontológica, bebê clínica, farmácia universitária e clínica psicológica, que já dispõe de regramento específico por meio de ato normativo próprio. Nestes ambientes ligados à saúde, a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção não foi interrompido. Com informações da agência UEL, Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL.
A UEL volta a realizar as provas do vestibular nos meses de outubro e novembro, a partir da edição 2024 do processo seletivo. As datas foram aprovadas pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na tarde de ontem. A normalização se dá após alterações em decorrência da pandemia da Covid-19. Com a decisão, a primeira fase do vestibular 2024 será realizada no dia 29 de outubro de 2023. Já as provas da segunda fase serão nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2023. Segundo a coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, a definição das datas do processo seletivo 2024 leva em consideração a logística de elaboração do concurso e o agendamento das provas do vestibular de importantes universidades públicas do Estado, como a Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Mais informações você pode obter no site da COPES, copes.uel.br.
Vestibular da UEL. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
Atlas, o sustentador de mundos. O Titã Atlas, também conhecido como Atlante na mitologia grega, tem suas origens como filho do Titã Jápeto e da Oceânide Ásia. Foi casado com a também Oceânide Pleione, foi pai das 7 filhas que eram ninfas, as Hespérides, que são deusas primaveris, fazendo parte do ciclo do dia, passeiam pelos céus, iluminando as tardes do mundo. Atlas foi também o pai das 7 Pléiades, que formam a cauda da constelação estelar de Touro. A morada de Atlas ficou identificada como as Montanhas de Atlas, uma cordilheira a noroeste da África, atual Marrocos, Tunísia e Argélia. Conta-se que Atlas veio a se unir com os demais titãs que representavam as forças do caos e da desordem, com o objetivo de conquistar o Olimpo, que por sua vez representava a energia do espírito, da ordem e do cosmos. O poderoso Zeus triunfa sobre os titãs, os quais ele e os deuses entendiam como inimigos da espiritualização e escravos da matéria e dos sentidos. Castigou a todos enviando-os ao Tártaro, uma espécie de inferno para os gregos. Para Atlas, Zeus reservou outro castigo, deveria sustentar em seus ombros o mundo todo, para sempre. Assim sendo, Atlas vai então morar no país de suas filhas, deusas do poente, as Hespérides. Acontece que nessa terra estavam plantadas as maçãs de ouro que havia sido presente de casamento de Gaia, ofertou a Zeus e Hera. Ali nesse local, elas eram guardadas por um dragão, como também pelas deusas do poente. Um dos trabalhos de Hércules, impostos pela deusa Hera, seria justamente de resgatar essas maçãs e a ela entregar, porém somente Atlas poderia colher essas maçãs. Diante desse fato, Hércules segura o mundo enquanto Atlas as apanha e, posteriormente, como agradecimento, são construídos os pilares de Hércules, que passam a ter a função de carregar o mundo, libertando Atlas da incumbência amarga e pesada de ser ele a carregar, se transformando assim no guardião dos pilares. Sendo os pilares de Hércules uma passagem para chegar ao oceano, Atlas se tornou o primeiro rei de Atlântida e, consequentemente, seu nome deu origem ao nome do Oceano Atlântico, bem como se chama Atlas também a primeira vértebra da coluna cervical, numa evidente associação ao peso gigantesco que Atlas teve de suportar sobre os ombros. O complexo de Atlas é o nome que se dá para representar o peso que carregamos sobre nossos ombros, a ponto de comprometer nossa coluna e nossa saúde mental. Esse tremendo estresse cotidiano pode ser uma das causas do surgimento da depressão. Não é contra esse estresse que devemos batalhar. Devemos verificar sua origem. E ela é aquela parte de nossa mente que está sempre a nos condenar e a exigir a perfeição. Se faz necessário um trabalho hercúleo diário e para sempre, pois que essa parte de nossa mente é também necessária para o surgimento do herói que nos habita, fazendo com que superemos a nós mesmos ao ponto de criarmos novas formas, invenções e ferramentas, novos caminhos humanos. É com essa parte que a princípio pensamos ser o inimigo, que geramos as mudanças do próprio universo e a recriação dele. O primeiro passo é perceber essa parte da nossa mente, dar-lhe continente e também a continência por duas vias: pela sabedoria de que a perfeição não existe e de que o erro pode nos guiar ao sucesso de um empreendedorismo, bem como ao sucesso de nos tornarmos melhores como humanos. Uma segunda via, não menos importante, é cuidar do corpo através de exercícios e de uma vida social, que embora não seja tão extensa, que seja amorosa. Jamais negar o seu próprio espírito, acolhendo e contemplando aquilo que se é. Penso que o amor verdadeiro é justamente reconhecer e passar a amar o espírito do outro, mesmo que esse outro não o contemple. Nosso amor será persistente e poderoso, porque amamos o espírito daquela pessoa, e não aquilo que se tornou caso tenha se afastado de seu próprio espírito. E esse exercício de reconhecimento do espírito em relação ao outro pode ser observado entre as várias relações do humano, que esse reconhecimento também ocorra em cada um de nós. Isso perfaz um ato heróico que nos remete ao encontro das maçãs de ouro, símbolo do amor pela humanidade e representação do céu. Através dessa vigília, encontramos a parte heróica de nossa mente, criando os pilares de Hércules, livrando-nos do estresse de carregar o peso do mundo, nos impulsionando a ser rei e rainha dos oceanos, dos nossos mares, e das nossas marés. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
O sonho de um noivo, de um casamento, servido assim, meio cru. O corpo de Marina já a encher o vestido florido. A cabecinha de 15 anos ainda vazia de pretensões, não fosse uma. Quer um educado, um cheiroso, algum noivo que a ame. A mãe menos crédula pensa que se também amar, melhor. De outra forma, continua sendo um destino. As meninas pensam muitas coisas, muitas ansiedades, dos 15 aos 21. Marina só doirou o sonho de noivar. Não gosta de festas, de comprar roupas. Prefere garimpar os itens que vê nas revistas de noivas. O sonho da filha preenche também a cavidade fútil da vida da mãe. Esta vai palpitando, buscando evitar os desgostos que teve no seu noivado, sua festa de casamento. Mais atenção na distribuição dos convivas pelas mesas, escalar alguém para vigiar o noivo na colocação dos adereços. Noivos. Noivos vão às bodas, obrigados que são. Nunca estão inteiramente lá. Permanecem espetados na lembrança de antigas saias, presos a sabores de sábados e domingos na vagabundagem dos amigos. O celebrante. Esse é fundamental eleger com sabedoria. É mais importante a escolha do padre que do noivo. O noivo caminhará uns metros lentamente, aperto de mãos com o sogro, o beijo na testa da noiva, um sim vigorosamente treinado, transparecer segurança, ganas, virgindades. Um beijo médio, nem novela, nem selinho, acabou-se. Mas o reverendo, esse fala o que e quanto quiser, doce ou rudemente. Pode falar do casamento idealizado, ou de Adão e Eva, maçãs podres e traições. Cuidados. Bordados, louças, grinalda, flores, músicas, joias, adereços. Tudo foi sendo acomodado no baú do tempo, no antegozo do dia mais lindo. A mãe acompanha com uma ponta de inquietação. Marina nunca acenou com o único item que ainda falta. Está em todas as revistas, a despeito da inutilidade, quase um adereço, porém imprescindível. Questiona. A filha argumenta que isso se arranja, surge quando menos se espera. A mãe só diz: filha, mas o noivo nem completa a frase. Acostumada a ser objetiva, argumenta que sem definir o noivo, não é possível avançar com o terno, a numeração dos sapatos, a altura do moço. Se alto, melhor Marina exagerar no salto. Muito miúdo, em curto salto. Essas combinações necessárias. A bile da mãe corrói muita víscera até um dia em que a outra parte surge num passe de feitiço. Mesma altura, sorriso largo, mãos cuidadas, gentilezas, tudo perfeito. Não fosse... Ô Marina... Melhor falar com seu pai antes desse jantar aí. Marina insiste em surpreender o pai e o irmão. Nunca participaram mesmo dos eternos preparativos? No jantar, o velho quase não engole a lasanha. Está tudo bem, Marina. Seu pai ama você, mas noivo de saias, cabelos loiros a descer abaixo, não vai ficar bem a moça enfiada no fraque no dia do casamento. Rende-se. Aceita por amor à filha. Terminado o jantar, o noivo, a noiva, a outra noiva, foi embora. O irmão é que rompe os pensamentos. Acha uma coisa. Ciente de que vai ser isso mesmo, o pai, mudo no seu habitual, só diz: ô Ricardo, vem com uma mulher bonita para jantar. Vê se aprende aí com a sua irmã. Você só traz umas barangas, umas desclassificadas. O velho levanta e vai pitar o último do dia, lá na varanda dos fundos.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Estações. São invernos e verões, entre outonos e primaveras. São as tardes, entre os dias e as noites. E entre tudo, as nossas vidas, as mais raras e sublimes estações.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Será realizado nas duas próximas terças, dia 6 e 13, o Círculo de Mulheres da psicóloga Laís Biernatsky, com o tema Manejo Emocional e Relacionamentos. O objetivo do evento é realizar uma conversa sobre como lidar com emoções em relacionamentos. Para participar, não é necessário já ter feito terapia anteriormente. O convite se estende a todos os interessados. A psicóloga explica quais tipos de relações serão tratadas nos encontros e por que a escolha do tema.
A escolha do tema Manejo Emocional e Relacionamentos vem de uma observação. Eu sou psicóloga clínica, trabalho exclusivamente com mulheres no consultório, e uma das coisas que eu mais observo é o quanto as demandas, as questões e os sofrimentos que essas mulheres trazem estão sempre relacionadas à dificuldade de manejo emocional nas suas relações. E aí é importante comentar que no Círculo de Mulheres, que são esses dois encontros, a gente não vai falar só sobre relacionamento afetivo conjugal, mas como eu me relaciono comigo mesma, como eu me relaciono na vida, de modo geral, e consequentemente com as pessoas, que nós somos seres humanos, somos seres sociais, então estamos interagindo o tempo todo e a gente se constrói a partir dessas relações. Então, muitos dos nossos comportamentos são em função de manter essas nossas relações. Então, além do benefício prático, que é eu me sentir melhor nos meus relacionamentos, reduzir os conflitos, o Círculo de Mulheres é uma oportunidade de se conhecer de uma forma bastante profunda, porque veja bem, quando a gente fala de manejo emocional, as pessoas tendem a pensar que eu vou aprender a me comportar de modo a evitar conflitos, quando na verdade a gente vai compreendendo essas emoções e começa a observar o quanto muitas vezes eu me aperto para caber em relações, situações, para evitar conflitos e acabo agindo de uma forma muito diferente do que realmente sou.
O objetivo dos encontros é tratar dos conflitos internos que as mulheres possuem e tornar a relação que elas têm com si mesmas mais genuínas.
O grupo Círculo é voltado para mulheres, claro que em primeiro lugar porque eu trabalho especificamente com mulheres, mas porque eu acredito que a gente gente tem um trabalho, uma possibilidade muito potente quando a gente reúne mulheres para falar sobre as suas emoções e sobre as suas relações. Acho que esse encontro, esses dois encontros sobre esse tema, eles permitem que a gente consiga fazer um filtro, que a gente consiga avaliar o que eu tenho hoje na minha vida, o quanto isso faz sentido, o quanto isso me traz conflito, o quanto isso pode dizer muito a respeito de alguns aspectos da minha vida em que eu me sinta infeliz, incompleta.
Laís Biernatsky fala sobre a importância de realizar uma roda de conversa com foco nas mulheres, para que elas se sintam incluídas e validadas em suas histórias.
Quando a gente reúne mulheres para falar, a gente cria uma possibilidade, um espaço em que elas possam se sentir representadas. E para a gente, enquanto ser humano, mas acho que mais ainda para as mulheres, pelo nosso histórico, é muito importante que a gente seja validada, para que a gente possa, de fato, conseguir alcançar coisas além do que a sociedade atribui. As atribuições das mulheres, tanto emocionalmente como profissionalmente, elas são muito caricatas. A gente ainda tem muito definido o que é de homem, o que é de mulher. Então, quando a gente consegue estar num espaço em que a gente se sente representada por outras histórias e tem a nossa existência validada, a gente pode falar das nossas angústias, entender como manejar as nossas emoções, a gente aumenta as nossas perspectivas. A gente abre o nosso olhar e vê que tem muitas mais possibilidades e que essas possibilidades, elas são para nós também.
Quem se interessar pode se inscrever para o Ciclo de Mulheres até segunda, dia 5, por meio do link na biografia do perfil Psicóloga Laís Biernatsky no Instagram. As vagas são limitadas e o valor da inscrição é de R$100. Os dois encontros, um dia 6 e o outro dia 13, serão realizados às 7h30 da noite de forma remota. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram da psicóloga. Heloísa Gonçalves para a Rádio UFM.
A construtora Vectra apresenta Rock Symphony in Concert, com a Orquestra Sinfônica da UEL, Osuel, e a banda paranense de rock, Senhor Bonifácio. Serão apresentadas versões exclusivas de clássicos do rock, com arranjos para banda, coro e orquestra sinfônica. A demanda do público foi tão grande que os ingressos esgotaram rapidamente. O público pode esperar músicas do Queen, dos Beatles, do Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana e Guns N' Roses. O show também contará com a participação do grupo vocal Entre Nós. Os arranjos são de Matheus Brandão, Vitor Gomes e Eduardo Assad Sarrão. Vitor Gomes compartilhou como foi o processo dos arranjos para o concerto, usando do rock em uma nova proposta.
Esses arranjos que eu fiz, que vão ser utilizados, né, nesse concerto Rock Symphony, eu fiz há alguns anos atrás, quando nós fizemos a apresentação à Orquestra Sinfônica da UEL, mais a banda Beatles for Sale. Mas é um processo muito interessante de você pegar uma música, né, bem conhecida, como música dos Beatles, por exemplo, né, e você fazer o arranjo para aquela música, introduzindo a orquestra sinfônica, mas sem desestruturar aquela música, né, da forma como ela foi feita, usando a mesma harmonia, usando todo o mesmo corpo, né, sem você estragar aquilo que já está feito ali. Então você tem que ter muito cuidado para não pôr coisas demais ou tirar coisas demais, né? E como você tem a Orquestra Sinfônica, que é um celeiro de possibilidades, você tem lá vários instrumentos, vários timbres diferentes, você precisa utilizá-los para poder enriquecer aquela música, né? Senão não faz sentido você fazer junto com a orquestra. Então, por exemplo, como a música que eles vão tocar, que chama-se a Penny Lane. Se você for ouvir a Penny Lane, ela é uma música que está ali, está muito bem feita, foi gravada pelos Beatles, então você tem um corpo bonito ali. Então você vai agora botar um figurino um pouquinho melhor, tentar utilizar, mas sem também colocar coisas demais. Então você coloca ali um detalhe no bolso, um detalhe na lapela, coloca um brinco, uma maquiagem naquele corpo que já é bonito, sem sofisticar demais ou sem estragar aquele corpo que já está ali bem feito. Senão você também vai exagerar, você estraga. Então tem que ter uma dosagem, uma medida muito, que você tem que pensar bastante também, sabe? Parece fácil, mas às vezes fica mais difícil você escrever já para uma coisa assim do que você criar, né, do zero. E eu acho que fica muito interessante, depois o resultado final fica muito enriquecido.
Realizado pela Casa de Cultura da UEL, o concerto conta também com o patrocínio da Dental Clean, Móveis Brasília, Clínica Dr. Pedro Cavallari Jr. e das rádios CBN Londrina, Mundo Livre FM e Ayob FM, com apoio da Rádio El também. Serão duas apresentações, uma no dia 8 de dezembro, próxima quinta-feira, e outra no dia 9, sexta-feira. Os dois dias já estão esgotados. O evento será no Cine Teatro Ouro Verde, às 20h30 da noite.
Com 10 músicas autorais que misturam blues, rock, jazz, soul e funk, o cantor, compositor e guitarrista londrinense Matheus Mendes lança nesta sexta-feira, nas plataformas de áudio, o seu segundo álbum, Bad Bad Blues. As inspirações vão de Frank Zappa, David Bowie, a música de New Orleans.
Esse álbum, diferentemente do anterior, não é um álbum apenas de blues. Ele tem o blues como elemento fundamental, mas ele vem todo misturado com outros estilos, com rock, com jazz, com soul, com funk. Então eu acho que eu consegui incorporar nessas músicas todas as influências que eu tive durante a minha vida toda e com as coisas também que eu tenho ouvido mais recentemente, que eu ouvi durante o processo de composição das músicas. Isso, eu acho que dá para o álbum uma cara toda própria, pelo fato de não estar vinculado a um estilo específico, e reflete toda a minha história como músico, a minha identidade como compositor. Então, traz a estrutura harmônica básica de blues, mas ao mesmo tempo com variações que evocam outros estilos, com uma instrumentação um pouco diferente também, que vai desde os arranjos de metais, os vocais femininos de apoio, por outro lado guitarras pesadas. É uma mistura que eu acho que ficou bem interessante, que vai desde as músicas com mais sentimento, com um clima, até algumas músicas dançantes e animadas.
O conceito do álbum Bad Bad Blues surgiu em 2015, quando Matheus Mendes fez uma viagem a Nova York.
E toda a ideia, a inspiração para esse álbum, na verdade já veio lá de trás, em 2015, quando eu estava ainda trabalhando na gravação do álbum anterior, numa viagem que eu fiz a Nova York. Estava num clube de blues e vi numa das paredes lá uma colagem de jornais com uma imagem da Mae West, e que tinha uma frase atribuída a ela, que era a seguinte: I'm very good, but when I'm bad, I'm better. E foi essa colagem, essa frase, que me deram a inspiração para o nome do álbum, para toda a concepção visual da arte e até para a sonoridade, né? A ideia de buscar uma sonoridade mais antiga também veio dessa ocasião. E isso é que direcionou a construção de todos os elementos do álbum.
O Uma característica interessante de Bad Bad Blues foi o processo de gravação, que começou no auge da pandemia de Covid-19 em março de 2020 e terminou em junho de 2022, levando a banda a estabelecer dois métodos de trabalho. A primeira parte do álbum foi gravada com cada músico em sua casa e a segunda com a banda toda no estúdio, ao vivo, resgatando a ideia inicial. Matheus Mendes assina a produção musical e produção de áudio do álbum juntamente com Marco Aurélio Silva. Após o lançamento do álbum Bad Bad Blues nas plataformas digitais, os planos para 2023 envolvem outro lançamento em vinil com show ao vivo e demais apresentações ao longo do ano. Fique com mais um trecho de Matheus Mendes. Hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Até lá e uma ótima tarde.